Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
Bem, boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, seja fonte de inspiração hoje e sempre. Com as palavras sempre animadoras do nosso Paulo Maurício, realmente enche nosso coração de entusiasmo. Eu digo sempre que entusiasmo é o combustível da vida. Sem entusiasmo você não consegue sequer levantar da cama, não é mesmo? Então, e entusiasmo em grego é encher-se de Deus. Encher-se de Deus, levantar da cama, trabalhar, é o combustível verdadeiro da vida. Conta-se que certa mãe, desejando encorajar seu filho a tocar piano, o levou a um concerto do pianista polonês Ignacy Jan Paderewski. Depois de se sentarem, a mãe viu uma amiga na plateia e dirigiu-se a ela para saudá-la. Aproveitando a oportunidade, o garotinho se levantou e foi explorar as maravilhas do teatro. Seus passos curiosos o levaram a uma porta onde estava escrito "Proibida a entrada". Quando as luzes diminuíram e o concerto estava prestes a começar, a mãe retornou ao seu lugar e descobriu que o seu filho havia desaparecido. Nesse instante, as cortinas se abriram e as luzes se acenderam sobre um impressionante piano Steinway, localizado bem no centro do palco. Horrorizada, a mãe viu seu filho sentado ao piano, inocentemente catando as notas de uma canção infantil. E Paderewski fez sua entrada. Rapidamente foi até o piano e sussurrou ao ouvido do menino: "Não pare, continue tocando". Então, debruçando-se sobre o pianista Júnior, ele estendeu sua mão esquerda e começou a preencher a parte do baixo. Logo depois, colocou sua mão direita ao redor do menino e acrescentou um belo acompanhamento de melodia. Juntos, o velho mestre e o jovem noviço transformaram uma situação embaraçosa em uma experiência maravilhosamente criativa. O público estava perplexo. A mãe permanecia imóvel na poltrona e sua voz havia sumido da garganta. Mas o veterano pianista não se perturbou. E usando sua capacidade criativa, tirou de letra aquela inusitada situação. A palavra criatividade vem do latim creatus, que significa criar, e do verbo infinitivo creare. De acordo com o dicionário, o termo criatividade pode ser definido como a qualidade ou a característica de quem é criativo. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar ou inovar. Já Allan Kardec se refere à criatividade como relâmpagos de uma lucidez intelectual. Também é uma facilidade de concepção, elocução, e há momentos em que as ideias se derramam, seguem-se, encandeiam-se. Instantes esses em que a alma do médium está mais livre e, portanto, mais desembaraçada da matéria, porque recobra parte das suas faculdades de espírito. O mestre de Lyon assevera ainda que todos os pintores, músicos, literatos, ou seja, artistas de qualquer gênero, podem ser classificados como médiuns inspirados. O ato de criar está vinculado à nossa capacidade de associação. Quando incrementamos nossa habilidade de interligar as coisas, conseguimos que uma ideia mobilize outras. Vale ressaltar que a criatividade é profundamente inibida em ambientes supercríticos. Quer dizer, despojados da liberdade de agir e pensar. Ela só floresce numa atmosfera de independência, onde a satisfação é força motriz. Portanto, meus amigos, todos somos, em princípio, criativos. Mas essa criatividade inata vai sendo descortinada à medida que encontra em nossa própria intimidade um ambiente propício. Segundo Hamed, no livro A Imensidão dos Sentidos, por Francisco do Espírito Santo Neto, o médium autêntico não copia ninguém. Não se limita a seguir caminhos já percorridos. Tem a habilidade de ver as coisas com olhos novos, fazer associações que transcendem o comum. Os espíritos superiores inspiram os medianeiros, que desejam aumentar seus valores criativos e desenvolver uma crescente receptividade às lições da natureza, as quais nos transmitem uma sabedoria que percorre caminhos não racionais. Ensinam-nos, sobretudo, que a voz de Deus em nós é fonte inesgotável de toda a criatividade e que quase sempre esse diálogo divino acontece em nosso âmago através de uma linguagem não convencional. Vale registrar que o ato de criar está intimamente ligado ao senso de progresso que existe em cada um de nós. Dentre as leis morais que regem a vida, destaca-se como de relevância a lei do progresso. Tudo evolui desde o estado da natureza, que é primitivo, passando por inúmeras etapas que constituem a marcha do processo fatalista para a perfeição. O átomo primitivo de hoje será o anjo de amanhã, assim como o anjo atual já foi átomo antes. Responderam a Allan Kardec os espíritos guias da humanidade quando interrogados a respeito da questão. Nada está fadado à estagnação ou involução, permanecendo em positivo de desenvolver a chispa divina que existe em tudo. No que diz respeito ao ser humano, essa evolução ocorre mediante as sucessivas reencarnações, através das quais sempre se aprimoram tendências e faculdades inatas. Observando-se a atualidade e comparando-a com qualquer outro período histórico, é muito fácil detectar-se as transformações porque passaram a sociedade terrestre, assim como o próprio planeta, sob diversos aspectos. Podemos verificar alguns desses aspectos, quando Francis Bacon, filósofo, cientista, considerado como um dos fundadores da revolução científica, acreditava que a humanidade poderia melhorar sua compreensão do mundo, através do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico. E também no Iluminismo, quando Jean-Jacques Rousseau, nascido em Genebra, criticou a noção de progresso associado a avanços tecnológicos e científicos, afirmando que eles poderiam levar à corrupção moral e à degradação humana. Já John Stuart Mill, filósofo e economista britânico, considerado por muitos como filósofo de língua inglesa mais influente do século XIX, via o progresso como base de felicidade humana e da liberdade individual. Mahatma Gandhi, filósofo indiano, enxergava o progresso como viga mestra da autodisciplina, igualdade e oportunidade de empoderamento de comunidades marginalizadas. Krishnamurti, também indiano, defendia a ideia de progresso como autoconsciência e como questionamento do condicionamento dos padrões que moldam pensamentos, crenças e ações. A criatividade precisa estar a serviço do progresso. Mas como se processa basicamente no cérebro o ato de criar? Sabemos que a dopamina é uma substância química cerebral conhecida como um dos hormônios da felicidade. E quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação, aumentando a motivação. E está ligado à busca por novidades. Estudos mostram que regiões cerebrais como o núcleo accumbens desenvolvem um papel importante nessa interação entre novidades e criatividade. O núcleo accumbens, ou centro do prazer, localiza-se numa posição central e interior do cérebro e constitui a principal parte do estriado ventral com funções relacionadas à recompensa, ao prazer, mas também ao vício, ao risco, ao medo ou à agressão. E é uma das estruturas mais importantes no sistema límbico. E, meus amigos, como aflora exatamente a criatividade em nós? A criatividade só virá quando enxergarmos as coisas por outro ângulo e questionarmos sempre. O questionamento contínuo, aliás, é uma forma de nos tornarmos criativos. Se você sempre se questionar, achará as possíveis soluções para os problemas que teimam em se apresentar constantemente. A criatividade é algo tão incrível que pode ser explicada e definida de várias formas, e todas elas serem igualmente certas. Uma delas é de que a criatividade pode ser compreendida e explicada em três pilares, e eles são liberdade, curiosidade e atitude. Não teria sido Jesus, com seu imenso e infinito poder e capacidade criativa, amando de Deus, quem teria iniciado a demonstração de tal virtude aos homens? De fato, a criatividade tem um significado especial na visão cristã da realidade. Ela é tanto um traço da imagem de Deus no homem, quanto um chamado de Deus para a vida humana. Como um traço da imagem de Deus, compreendemos que, assim como Deus é criativo, o homem também carrega marcas da criatividade em si. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, levando em sua constituição aspectos que pertencem ao Criador. A criatividade, portanto, é um desses aspectos. Jesus era um líder criativo, quando usava figuras de linguagem, cenários vivos, parábolas e cenas do dia a dia para pregar. E algumas pessoas pensam que ser criativo é inventar coisas grandiosas e fantásticas, capazes de impressionar multidões. Todavia, ser criativo significa ter ideias brilhantes, sim, mas ideias que nos tirem de enrascadas ou situações difíceis. Podemos usar a criatividade em nossas tarefas diárias, tornando-as mais úteis e eficientes. Quando usamos caminhos alternativos para escapar da rotina, estamos sendo criativos. Quando assumimos um comportamento de bondade e compaixão, promovendo assistência aos necessitados de toda a ordem, ou ainda quando buscamos a solução de um velho problema de uma maneira diferente. Nós também podemos pôr em prática nosso espírito criativo, começando a enfrentar os problemas conhecidos de forma inovadora. Pode ser tentando arranjar mais espaço no quarto apertado de casa, ou criando uma nova receita cujos ingredientes sejam as sobras do almoço. Portanto, quando nos depararmos com uma situação que nos pareça de difícil solução, lembremos-nos de Jean Paderewski e usemos nosso poder criativo para sair dela com elegância. Carl Gustav Jung já dizia: há quem diga que são os sonhos dos homens que sustentam o mundo na sua órbita. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.
Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse @sejaCPS. Afinal, sua participação faz a SEAR acontecer.